Aleluia. Glória a Jesus. Boa tarde a todos, né? Muita, aliás, uma super boa tarde, né? Com Jesus, nós acertamos em ver, né? Entrar na presença de Deus, porque é só vantagem quando a gente faz isso. Às vezes, né, por causa da nossa parte carnal, existe assim uma hesitação, tipo, mais tarde, amanhã, sei lá. Mas isso é bobagem, porque não tem nada mais gratificante, mais poderoso, mais satisfatório do que Deus, que pode encher as nossas vidas, os vazios das nossas vidas, né? O dia que cada um descobrir que Ele preenche todos os vazios, nós vamos poder servi-lo, né? As pessoas vão poder servi-lo e se entregar inteiramente a Ele. Então, essa que é, assim, a esperança de Deus, a visão de Deus para nós é isso, é que cada um vai se entregando. É claro que a gente precisa da graça dele, mas a graça ainda é abundante, porque estamos vivendo o momento da graça. Então, nós podemos receber a graça de Deus. Ah, bom, a gente pode receber uma dose maior da graça de Deus se vier uma unção, tipo numa ministração, como aqui, de repente, o Senhor pode, né, liberar essa unção para te dar uma graça maior. E para que é essa graça? É para você ficar mais com Ele. Para você viver mais intensamente, né, Deus, ter prazer de ficar na presença dEle, mesmo quando você esteja sendo atacado, mesmo quando, sabe, o diabo está violento, né, fazendo coisas difíceis na sua vida, mesmo assim, você fica lá e tem prazer. Então, isso chama-se graça. Nós precisamos da graça de Deus, senão a gente não ora. Tá? Então, é muito importante a gente ir buscando, mesmo quando nós não estamos sentindo nada, nem estamos com vontade, mas, tipo, estabelecer uma disciplina. Porque uma vez que você estabelece a disciplina, é aquela coisa rígida. Você tem que fazer. Isso não é religião. Porque você tem uma parte que não está redimida e ela não quer. Ela reluta. Ela fala mais tarde, não precisa. Já fiz um pouquinho. Ou pensou um pouquinho, já está achando que aquilo é oração. Estão me acompanhando? Amém. Então, a disciplina é importante, porque você vai criar um hábito. A disciplina faz isso. Você vai criar um hábito de ir buscar Deus, porque a alma, ela se ajusta. Você coloca uma disciplina nela, ela vai te ajudar. Tá? Embora ela não queira, mas ela foi treinada. Ela vai te ajudar. Depois que você estabeleceu essa disciplina e foi fiel, ficando lá naquele tempo que você determinou, nos dias, enfim, um dia essa disciplina não vai ser mais preciso. Vai deixar de existir a disciplina porque você já entrou na condição. Então a disciplina te ajudou e você já está lá espontaneamente. Sabe, a sua alma já colabora com você. Ela já não reluta, ela já vai. Ela já está obediente, esse é o máximo. Então, o religioso, né, ele sempre vai criar uma coisinha para dizer que está errado as práticas da oração. Ele sempre vai criar. O religioso, ele cria, assim, normas e, sabe, frases e coisas dizendo que, olha, isso aí é religião, sabe? Se você estabelecer um determinado momento para orar com Deus, é religião. Isso tem que ser espontâneo. Ah, pega o seu filhinho, viu? O seu filhinho de 7 anos, que só quer brincar, e não falar nada para ele. Que horas que é a escola? Ó, meu filho, a escola é às 7 da manhã, tá? Você tem que estar lá dentro da sala de aula às 7 da manhã, tá? E vai ter provinhas todo mês, e no fim do ano você tirou notas boas, você vai passar, se não, você vai ficar nesse ano até você ficar bem velho. O menino só tem 7 anos e no outro dia, é segunda-feira, você acha que ele vai levantar? Ele vai pegar a bolsinha dele, a malinha, e vai para a escola e quando ele chegar com 7 anos já vai sentar. Ah, mas isso aí é o máximo, né? Ah, vai, isso aí não existe. Daí ele já chega com aquele caderno, tudo, olha o que eu aprendi. E aí vai estudar mais, vai pegar a enciclopédia, vamos pesquisar. Ah, vai. Fala isso pra mim. Então, querido, se você não der uma disciplina, o neguinho não vai, não. E olha que às vezes precisa ser muito rígido. Porque uns vão mais fácil, outros já dão uma enrolada. Tá certo? Então, é assim a nossa alma. Às vezes, ela até dá uma colaborada um dia que eu estou muito, né? Muito para cima. Nossa, hoje eu estou animadíssima. Porque alguma coisa aconteceu que a minha alma ficou muito animada. Mas o dia que aconteceu alguma coisa que não me animou, que não, eu não gostei, eu estou muito desanimada. Então, esse dia, a gente nem com chicote não vai. Não vai, não quer. Então, é por isso que tem a disciplina, para que você se habitue a orar. Porque crente não está orando nada. Oração pessoal não existe. Até a liderança está falando que não precisa. Porque nem ela faz. Ela, quando vai orar, o que, que a liderança faz lá? Se ela não ora em línguas, se não adora a Deus, se não lê a Bíblia, não está confessando a palavra, o que, que esta liderança está fazendo quando vai orar? Deve estar reclamando diante de Deus, né? Ou então falando uns versículos lá, ó Deus, enrola a língua, que nem o pastor David disse que aquele homem com a língua de ouro, né? Ficava falando lá que cura não é para hoje. Aonde que Deus está curando? O cara que veio lá chamar a atenção do pastor dele, falar, ô, vamos parar com essa bagunça aí que o homem está falando, bonito lá. E aonde que está a cura? E ele por detrás, aqui. O homem nem conseguia falar. Quer dizer, essa gente com essa língua de ouro, que fala versículos assim, fala de uma maneira muito rebuscada a palavra, mas toda numa teologia, isso aí não move monte nenhum e nem tem nenhum contato com Deus. Então, a religião vai dizer que se você estabelecer um momento para orar, isso daí é religião, né? Porque você tem que fluir. Afinal, você nasceu de novo, tem que fluir. Ah, querido, fluir se não tem nada lá dentro? Vai fluir o quê? Vai fluir preguiça. É isso que vai fluir, gente. Enganação, que é o que sempre foi. Não vai fluir assim, um louvor assim. Não vai do nada. Isso no futuro vai. Se eu me disciplinar. Aí no futuro, mesmo que o diabo esteja atacando, vai fluir. Porque aí eu tenho já uma intimidade com Deus que foi estabelecida naqueles dias que eu me disciplinei. Então hoje eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho intimidade, eu conheço Ele, estou recebendo mais do amor dEle, estou crescendo, então flui. Aí é diferente. Aí eu não preciso mais, sabe, eu preciso parar tudo agora, eu tenho que parar tudo para orar, porque eu não vou conseguir. Eu tentava muito estar fazendo um serviço, um negócio, orar em línguas, mas era 2 minutos, eu já óbvio. Esquecia, já estava pensando que quem deu ordem na minha vida, a vida inteira, foi a minha mente natural, minha alma, e a sua também. Então, ah, tudo bem, você pode orar enquanto você trabalha em línguas, se não for te atrapalhar. Mas você vai ver que você ora um pouco e para. Para porque você não está acostumado. Quem está acostumado a liderar você é a tua mente natural. O seu pensamento que guiou você a vida inteira, a sua alma. E assim é a confissão, porque se você, você nem pode, por exemplo, você pode estar fazendo um serviço manual assim, que você não está falando com ninguém, e ficar confessando palavra. Você pode pegar o versículo e confessar. Mas se você não está acostumado, você vai falar e vai dar um rolo na tua cabeça, a palavra não vai sair, você vai esquecer, você não sabe onde você está, de repente você já está pensando em outra coisa, já parou. Então, por isso que você precisa de uma disciplina para você ficar só fazendo aquilo. Para que a sua alma te ajude. Porque quando a tua alma te ajudar, está feito. Então, a alma que precisa de transformação. É lógico que o nosso espírito precisa de alimento. E o alimento é a palavra de Deus. A oração em línguas vai ajudar. A oração em línguas é que vai nos dar força. Porque quem ora em línguas não para nunca. Nem se for um pouco, sabe? Se você orar 15 minutos por dia em línguas, isso aí vai te sustentar. Mas se você parar de orar em línguas, você vai ficando fraquinho. Aí você vai inventando outras coisas. O Espírito Santo não pode liderar você, te puxar, porque você nem está ouvindo mais. Então, nós não podemos deixar a nossa alma à vontade. Ela precisa de disciplina. E, sabe, ela precisa, assim, sempre desses alertas de Deus, colocando ela para estar junto na oração. É óbvio que quando eu oro em línguas, minha alma não entende. Fica meio chato. Eu já cansei de orar, mas eu nem sei o que eu estou falando. Preciso de alguma coisa para me distrair, porque está muito chato, está amassante, eu não estou aguentando. Mas é porque a alma, ela quer participar e ela não pode. Ela tem que ficar nula,
porque é o Espírito Santo que está me estabelecendo em Deus. A oração em línguas é demais, isso é o poder de Deus. É tão bom isso que o diabo já tirou da igreja logo lá, com 60 anos depois que Jesus morreu. Ele já conseguiu fazer isso. Então, nós não podemos deixar a nossa alma à vontade, porque nós não vamos conseguir orar. Nós temos que pôr uma... Ah, eu oro assim, ora, sabe? Mas no fim, se você for fazer uma somatória, você não orou nada o dia inteiro. Por isso que se a gente tiver uma agenda do dia e marcar quantas horas eu orei realmente, você vai ver que até nem foi tanto, porque você enrolou bastante. A nossa alma faz isso. Tá? Então, é por isso que Deus não pode agir. Porque quando a gente ora de verdade, as coisas acontecem. Deus começa a agir. O diabo vem, mas ele é um ser derrotado e ele nunca vai poder nos derrotar se realmente nós estamos orando. Estão me acompanhando? Ele não pode derrotar. Se eu estou orando de verdade, ele não vai derrotar. Ele vem, é lógico que ele vem atacar. Ele ataca todo mundo, ele atacou Jesus. Ele vai nos atacar sempre, mas ele não vai nos derrotar. Tá? Então é muito importante a oração pessoal. Não se esqueça. Vamos falar um pouquinho dos livros aqui, que é importante, do Kenneth Hagin Jr., o filho do Kennedy. Como fazer o sonho que o Senhor te deu se tornar realidade? O sonho pode ser uma visão, uma palavra. Sabe que todo mundo que quer servir o Senhor, quer crescer espiritualmente, tem que ter uma palavra de Deus aqui dentro. E essa palavra cria uma imagem, um sonho, cria uma esperança, uma expectativa. E ele vai falar sobre isso, como que isso vai acontecer. E eu posso dizer a vocês que Deus começa a fazer isso com quem ora em línguas. Pessoa começa a orar em línguas, Deus logo vai mostrar alguma coisa do que é o seu chamado, do que ele vai fazer na sua vida. Bom, ele falou o que ele vai fazer, mas isso não quer dizer que ele já está fazendo. Ah, mas está demorando muito para acontecer. Está demorando porque eu não estou naquele lugar. Tá? Deus não pode, né, operar numa condição que ainda não está estruturada. Tá? Então, ele vai falar sobre isso. É muito importante nós termos uma visão de Deus. Deus não falou nada para você? Né? Deus nunca falou o que, que você vai fazer? Ah, ele falou sim. Com certeza. Deus sempre fala, quando a pessoa está orando, ele fala que ele vai agir na sua vida assim, assado. É isso aí que vai ser. Bom, para acontecer, você tem que ficar firme na oração. Muitas pessoas já receberam muita palavra do próprio chamado nas conferências com as ministrações do pastor Dave. Mas nem todos chegaram lá onde a palavra foi dada. Por quê? Porque não se aprontaram, não se alinharam com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, Deus não pode fazer. Enquanto a pessoa não se alinhar, não vai acontecer. Não é que aquela palavra é mentira, é que a pessoa não se alinhou. Amém? Então, eu preciso orar para acontecer. Mas é muito bom você ter uma visão de Deus na sua vida, ou pode ser um sonho, porque existem os sonhos proféticos. Tá? Um sonho profético, você nunca vai esquecer, ele é claro, Deus não deixa a história pela metade. Se você vier e falar assim, olha, eu tive um sonho impressionante, eu não sei o que quer dizer. Se ele quiser que você saiba, ele vai fazer você entender. Se você não entendeu, então nem tanto é dele. Está valendo isso? Às vezes as pessoas me escrevem e-mail, eu tive um sonho, mas são páginas e páginas. Ah, não sei, é impressionante para a pessoa. Mas Deus não está me dando, assim, unção para eu decifrar sonho dos outros. Não, é melhor eu falar, porque eu não vou dar uma aqui de espiritual, eu não sei o que, que é. Beleza. Eu só sei que quando Deus me deu um sonho, ele falou muito claro comigo e aconteceu. E eu sei até hoje, então ninguém esquece, tá? Ai, porque o diabo... Bom, o diabo está pondo um sonho aí para você que ele vai matar, que ele vai destruir, que ele vai roubar, que ele vai tirar, que ele vai fazer coisas. Então, o que, que você vai fazer numa situação dessa? Você vai orar, expulsar antes que aconteça, porque ele já falou o que ele vai fazer. Tá valendo?
Amém.
Então é isso. Bom, Kenneth Hagin, um extraordinário crescimento da fé, gente. Tudo que Deus quer é que a gente cresça na fé. Porque aí os milagres acontecem. A gente vai andar assim de braço dado com Jesus. E é isso que Deus quer, que a gente tem que crescer e crescer e crescer. Porque tudo acontece pela fé. Então ele vai falar da importância de crescer na fé e como crescer na fé, ele vai explicar através da palavra de Deus, que é muito importante. Nós temos que crescer na fé. E sabemos que a oração em línguas com a leitura da palavra traz crescimento, que vai abrindo, né, o seu entendimento, recebendo revelação do que a palavra de Deus é. Ok? Agora esse aqui do Kenneth, Jesus, o nome sobre todos os nomes. Gente, até assim, os mais conceituados nos Estados Unidos, na parte do Evangelho, essas pessoas renomadas, né, elas fizeram um comentário sobre este estudo do Kenneth Hagin. Assim, a revelação que ele teve, o ensino que está aqui, a importância desse nome, tudo baseado na palavra de Deus. Então, quanto mais a gente aprende o que, que é esse nome de Jesus, mais nós podemos usufruir. E mais o diabo vai ser derrotado. E é isso que Deus quer. Então, esses livros são todos para estudo. Tá? É assim, a pessoa quer ouvir uma historinha, não é esse livro. É para você crescer espiritualmente. E falando nisso, nós vamos continuar, então, com a fé. Porque é o que nós vamos ver hoje. Porque é muito importante nós sabermos como que Deus se move. Que tipo de oração que Deus ouve. Né? Porque tem tantas pessoas que dizem, ah, eu orei, eu estou orando. Deus não responde. Deus não me deu retorno. Eu não sei como que eu vou fazer para Deus responder a minha oração. Nós vamos ver na palavra de Deus que o que Deus quer é fé. E como que ele opera nesta condição de fé? Como que é que ele age? Então, abre aí a sua Bíblia em Tito. Esse livro aqui é bom para ler, né, gente? Porque ele é tão, assim, grande. Né? Esse aqui, ó, dá para você ler todo dia, ó. Tem um conteúdo bom. Então, Tito é capítulo 1, versículo... Vamos começar 1 e o 2, vamos ler. Ô, gente, nós precisamos nos conscientizar de que se a gente não está recebendo oração, resposta, é porque o problema é nosso. Tá? O problema é nosso, está em nós. Não tem esse negócio, ao tempo de Deus. Ah, isso aí, só porque lá um dia está escrito, né? Que o tempo da colheita, o tempo não sei da quê, o tempo da chuva, o tempo do verão, sei lá o quê. A pessoa já pega isso lá e já começa a dizer que, ah, olha, você não está sendo curado porque é o tempo de Deus, não tem nada a ver. Sabe, você não está ministrando a palavra porque é o tempo... É, não tem nada a ver. Sabe, eu não estou recebendo isso, não está me acontecendo aquilo porque é o tempo de Deus. Não, é porque eu não tenho fé na palavra de Deus. Está valendo? Porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós precisamos aprender isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não dá mais para um do que para outro. E se ele deu mais para um, é porque aquele buscou mais. Quem busca mais, tem mais. Tá ok? Então veja o que, que a palavra de Deus nos diz aqui. Paulo, servo de Deus, versículo 1, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. Está vendo? A fé é nossa. E o pleno conhecimento da verdade. É para nós conhecermos a palavra de Deus plenamente. Na íntegra. Totalmente. É para nós conhecermos, termos revelação da palavra de Deus. Segundo, a piedade, que quer dizer piedade, quer dizer santidade. Segundo, a santidade. Quer dizer, tem que ser santo, né, amigo? Não, mas santo não é o que vão canonizar lá, que diz que vai, né? Isso não tem a ver, né, querido? Não é isso. Então, todo mundo vai ter que ser canonizado, cara, porque todo mundo foi... Quem foi pro céu, foi santo. Cada engano que a gente já passou na vida, que só pela misericórdia. Versículo 2. Na esperança da vida eterna. A fé faz isso conosco. Que o Deus que não pode mentir. Ponto final. Nem preciso continuar mais. Deus que não pode. Ele não pode. Ele não pode mentir. Ele não pode porque ele não tem isso nele. Ele não pode porque ele não tem isso nele. Ok? É igual um cego. Ele não pode ver. Por quê? Porque ele não tem. Ele não tem visão. Ele é cego. Deus não pode mentir. Ele não tem mentira. Ele não pode mentir. Ele não duvida. Ele não vacila. Ele não fica pensando às vezes. Deus é o que ele diz que ele é. Exatamente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que Deus não mente. Então, quando eu oro, eu preciso saber que Deus não mente. Se ele disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei, é isso aí. E nós vamos aprender o seguinte, que Deus está conosco na hora da tribulação. A pessoa está passando uma tribulação e ela pensa assim, que na hora que ela está na tribulação, Deus faz, dá um soprão, que nem uma nuvem, aquilo sai, ai, que alívio. E eu não fiz nada. Não. Eu vou vencer o mal com a minha fé em Cristo Jesus. Então, quando eu chego nesta condição, é aí que Deus faz assim. Aí que Deus entra em ação. Porque ele não mente, ele diz, eu jamais te deixarei, nem te abandonarei. Ele não falou que eu jamais deixarei uma tentação vir a você. Isso não está escrito na Bíblia. Aliás, ele falou que tentações, provações há vez de ter. Mas eu venci, ele falou. Então, vocês estão me acompanhando? Então, quanto mais a gente aprender isso, mais nós crescemos na fé. Em saber que o diabo é enganador. E ele fica pondo, muitas vezes, culpa em Deus. Tipo, assim, a soberania de Deus. Deus é, mas ele não quis fazer. Ai, Deus não quis me ouvir. Deus não quis me sarar. Deus não quis me proteger. Não é nada disso. Ou até coisa pior. Deus não me protegeu porque eu não dei o dízimo. Aí a pessoa vai, gente, faz horrores. Isso dói o coração, meu. Uma senhora me ligou que ela descobriu, há pouco tempo, alguém deu o livro do pastor David para ela. Isso é uma glória. Deu o livro do pastor David para ela. O quê? Tipo, sabe quando a pessoa olha e fala, o quê? É isso? Eu estou há 30 anos sendo enganada? Ah, peraí, deixa eu ver. Entrou no site, pegou todas as pregações da igreja e do pastor David. Começou a ler cartas, começou a ouvir tudo. Já disse que tem não sei quantas pregações, já fez a conta, não sei. Ouviu tudo, começou a orar em línguas e disse, eu fui derrotada 30 anos, esperando em Deus, que nunca me atendeu, porque nunca teve fé. Né? Dando tudo que tinha e nem tinha, pior é isso, porque isso que é duro, né? Você dá o que você nem tem. E uma cobrança, tipo, não dormia à noite, porque ficava com aquilo martelando, ó a condenação do diabo, não dei dízimo, eu estou em falta. É por isso que vai vir a desgraça na minha vida, é por isso que eu estou doente e Deus não me cura, Gente, então isso é horrível, a gente saber que a gente até já andou numa condição dessa de esperar em Deus, e ele não fazer, porque ele não viu condição na nossa vida. Eu que vou dar condição para Deus fazer. Não é a soberania dele que faz por si só. Porque a soberania dele levou ele para a cruz. Para me salvar. Ah, isso é soberania. Só ele podia fazer isso. Agora, para eu ser curada, eu preciso entregar a ele alguma coisa para ele me curar. Para eu ser abençoada financeiramente, eu preciso entregar a ele alguma coisa. E assim, se eu quero segurança na minha vida e proteção, eu também preciso entregar alguma coisa. Que é fé. Porque Deus não mente. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Você acha que Jesus morreu? Gente, passou coisas horríveis. Foi para o inferno. Morto. Igual nós, né, que estávamos mortos espiritualmente, se morresse naquele dia, era inferno para a eternidade. E outros que já estão lá. Ele foi na mesma condição de quem está lá no inferno para a eternidade. Ele foi lá no inferno, morto espiritualmente, sem o Pai, sem uma ajuda de Deus, como um humano, e ele é Deus. Ele se sujeitou a isso, entrou no nosso lugar, para ele depois ser ressuscitado, e quer dizer, pagou o preço do pecado, para nos salvar e dar o que ele tem. Então, agora eu preciso ter fé no que ele é, no que ele fala, o que ele diz é verdade. Por isso que eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que orar em línguas. Por isso que Jesus pagou esse preço mais alto que o céu tinha. Jesus, o sangue dele para dar toda a riqueza do céu, que é o Espírito Santo. senão o Espírito Santo não ia descer de novo. Agora o Espírito Santo desceu e eu pego e compro uma pomba de gesso e põe em cima da geladeira. Ah, faça mil favor. Não, pior que é isso, cara. É, entendeu? Outro fica lá com o crucifixo pendurado. Se só isso bastasse, tá tudo ok. Né? Mas não é. Ele veio do céu, desceu. No dia de Pentecostes. E ele está aqui. E ele vai estar aqui até Jesus voltar. E ele veio, mas não é para ficar pairando sobre a terra. Porque isso era antes, quando ela estava uniforme. Aliás, disforme e vazia. Ok? Mas agora ele desceu para habitar em alguém. Quem é esse alguém? Você e eu. Você está me acompanhando? Você tem o Espírito Santo mesmo, porque você foi batizado com o Espírito Santo. Você já ora em línguas. É para que isso? Para você crer na palavra de Deus. Para você orar para Ele te ajudar. Para você saber que Deus não mente. Ele não mente. É, nós mentimos, hein? Porque isso aí já é uma natureza, isso já é nato da natureza morta. Nós já nascemos mentindo. Tá ok? Não precisa ensinar a criança a mentir. Pô, a criança começa a falar, já começa a contar mentira. Dois aninhos falando tudo errado. Tem uns que falam até com um ano e pouco, mas lá, tudo errado com a língua lá, né? Já contando mentirinha. Cadê a chupeta? Não sei, escondeu. Sei lá, o gato levou, coitada, ela mesmo se iludindo. Gente, não precisa falar, a criança vai na escola e rouba o lápis do colega. Achou lindo o lapinho bonito, né, que é novidade, veio dos Estados Unidos. Aí o cara, isso eu vou querer, pô, desse tamanhinho, pô. Já, tchan, passa a mão no lapinho do outro, entendeu? E já põe na bolsinha dele, vai pra casa. Quem é que ensinou isso pra ele? A natureza morta. Nós precisamos do Espírito Santo para nós crermos que Deus não mente. Porque nós mentimos pra caramba. Não, quer dizer, agora não pode, né? Chega. Parar de contar mentira. Nós temos que orar para esta área nossa ser lapidada. A pessoa está conversando, ela viaja, né? Na maionese, começa a... Nossa, asas, a imaginação, começa a inventar. Para com isso. Isso é coisa de gente morta. Estão me acompanhando? Então vê lá, Hebreus 6. Hebreus 6, confirmando o Tito, versículo 18. Está valendo? A gente já falou isso outro dia, mas nós estamos falando de novo num outro tom, usando outras coisas. E nós vamos voltar falando, porque isso não pode esquecer. Até que todos nós entendamos que Deus não mente. Uhum. Por isso, queridos, que nós temos que fazer um propósito e orar muito para não mentir. Não pode mais mentir, porque enquanto você está mentindo, você nunca vai crer que Deus não mente. Quando você está contando mentira, é mentirinha branca, vamos parar? Não, não tem mentira branca, não. Tudo é do diabo, mentira, porque Jesus falou que ele é o pai da mentira. Tá ok? Ah, 2 horas, eu estava na minha casa. Mentira. Mentira, já tinha saído fazia tempo. Tá ok? Essas mentirinhas brancas, parece inofensiva, faz favor, vai. Então, na hora que precisar da cura do câncer, não vai acreditar que Jesus curou. O exame vai dar ruim, vai ficar passando mal, nem vai se render à doença. A pobreza, a miséria, né? A depressão, vai se render, porque o diabo vem atacar tão forte. Não vai crer que Deus não mente. Vocês estão me acompanhando? Para de contar mentira, hein? Toca a campainha, vai lá e fala que a mamãe não tá. A minha mãe mandou dizer que não tá, viu? Né, gente? Isso é clássico. E é verdade, coitadinho da criança. Já nasce com a natureza morta, mentirosa. É a mãe da reforça, e o pai. Né, gente? Carne. Uhum. Carne é no açougue, hein? Ó, 18. Hebreus 6, versículo 18. Não, vou pegar o 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Aos herdeiros da promessa. Sabe quem são os herdeiros? Nós, né, queridos? Você sabia que você tem uma herança em Deus para pegar tudo que é dele? Já. E ainda tem aqueles que estão esperando que vai ser no céu, né? Quando eu chegar no céu, aí vou ser feliz. Que desgraça, essa música não tá com nada. Ainda bem que eu inventei agora. Mas é que tem hinos na igreja assim, sabe? Que um dia lá no céu, um dia lá no céu, amigo. Um dia agora aqui na terra, na minha vida. Faça-me o favor. Não, porque está muita coisa ensinada errada, então. Não pode. Então, essa, nós somos herdeiros. Você tem uma herança, que é para você começar a usufruir agora, de paz, de alegria, de sucesso, de conforto. Conforto na vida, assim, gente, que você não precisa passar estresse com as coisas. E etc. Ok? Então, ele se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Novamente, é impossível. Não, não tem chance. Deus nunca vai mentir. Então, tudo que está escrito aqui na Bíblia é. É e vai ser eternamente. Sempre foi e será. Ok? Então, eu preciso crer que esta condição que eu estou passando agora é uma mentira que o diabo colocou na minha vida, eu não aceito. Por isso que eu tenho que ficar aos pés de Jesus. Mas onde está Jesus? Aqui na palavra. Ele não está fisicamente aqui. Ele está em espírito e verdade, que é a palavra dele. É vida. Ok? Então, veja lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ver alguns versículos, tá? Porque a gente precisa conhecer mais a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, versículo 5. Capítulo 5. Versículo 24, atenção. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Fiel. Ah, eu vejo aí nos carros, Deus é fiel. Fala, mas será que a pessoa entende que Deus é fiel mesmo? Gente, não é, isso aqui não é um slogan, palavra de Deus. É vida, é verdade. Eu tenho que saber que Deus é fiel, que ele não mente. Por isso que a gente, quando fala as coisas, fala com as pessoas, etc., a gente tem que ser honesto, fiel, verdadeiro. A gente tem que fazer este propósito na vida em oração de falar só a verdade. É treino. A oração nos faz isso. É treino. Por quê? Porque eu vou saber que Deus é assim. Ele fala só a verdade. Ele é fiel. Então, quando eu falo a palavra de Deus, eu confesso o versículo, eu estou lembrando para mim mesma a fidelidade dele. Que ele cumpre, que o que eu estou falando é. Não é que vai ser, já é. Então, quando eu confesso a palavra, eu estou, novamente, lembrando para mim que Deus é fiel. Que aquela palavra já é. Por isso que é importante confessar a palavra. Não importa quanto tempo demore para acontecer. Vai demorar a hora que eu cresço. Mas eu estou já no processo. E vai, o fim vai, se eu não desistir, o fim vai ser fé. E vai ser o milagre. Porque o diabo vai falar assim, ah, mas não está adiantando nada. Quando você ouvir isso, põe o bicho para correr. Porque Deus nunca vai falar para você que não está adiantando nada. Nunca Deus vai falar para você, oração em línguas está fraquinha. Isso não existe, oração em línguas fraquinha. Porque tem gente que vai gritar, urrá, para fazer com uma oração forte. E que nada, quando chega lá, é tão forte quanto o ar. É o Espírito Santo. Ok? O versículo que eu falo é Deus. Se eu falo alto ou baixo, o poder é o mesmo. É Deus. Ela é a palavra de Deus, é fiel. Ele não mente. É aquilo. Já está estabelecido. É a palavra. O problema é eu crer que aquilo é Deus. Tá certo? Esse que é o negócio. Então, vamos ver agora Romanos 10, como que ele vai fazer isso. Como que ele vai fazer agir esta palavra, né? Como que ele vai fazer isso? Romanos 10. Veja isso. Já que ele está falando que ele quer fé. que Ele é fiel e eu preciso desta, de ter fé para crer que Ele é fiel. Veja lá, versículo 9 e 10 de Romanos, capítulo 10. Ok? Acharam aí? Ótimo. Então vamos lá. Toda glória a Jesus. Aleluia. E todo louvor ao nosso Deus. Aleluia. Veja lá. Se alguém com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja só. Eu tenho que falar a palavra de Deus para eu crer. Porque ele está, a palavra de Deus está me ensinando aqui que eu tenho que confessar para eu receber. Se eu não confessar, eu não vou receber. Quer ver versículo 10? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja, por exemplo, a gente pode estar orando aí para uma pessoa, sei lá, o tio Joel. Tio Joel, para ser salvo. E, ah, meu pai, eu entrego o tio Joel na sua mão para ele ser salvo. Ai, faz 10 anos que eu estou orando para o tio Joel, mas sabe que tá difícil, não está se salvando, de jeito nenhum, nem tio, nem se mexeu. Ô Deus, por que que o senhor não salva o tio Joel? Já jejuei, já fiz tudo, já fiz corrente, já fiz todas as entregas, já fiz adoração, já fiz vigília, já dei dízimo. Olha aqui, meu Deus, meu pai, você não fez nada para que o tio Joel se salvasse. O que que Deus vai falar numa situação dessa? Por isso que a gente precisa orar corretamente, porque não é qualquer oração que Deus ouve. Tá ok? Ele ouve o que ele diz, que é a palavra dele. Eu tenho que estar em cima dela. Então, o que que ele diz aqui? Ele vai falar assim, ó, Ana Maria, você já está orando para o tio Joel aí? Mas acontece que, veja só, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O tio Joel não está confessando que Jesus é o Salvador dele. Se ele não confessar, ele não vai ser salvo. Por isso que ele não está salvo ainda. Estão me acompanhando? Deus está esperando. A oração está feita, mas Deus está esperando, mas ele não pode arrancar uma confissão, assim, à força da boca de uma pessoa. Porque isso não é espontâneo, não é fé. Você, ninguém fez isso com você, para você aceitar Jesus na sua vida. Você foi tocado pelo amor dele, pela presença, o poder dele, e você confessou: Jesus é o meu Senhor. E aí você foi salvo, é por isso que você está salvo. Agora, o tio Joel está lá salvando, confessando que Jesus é o Senhor dele. Tá ok? Então, tem oração que Deus não pode responder, porque a pessoa não confessa. Estão me acompanhando? E isso em outras áreas, queridos. Não é só a salvação. A pessoa precisa confessar. Porque quando ela confessa a palavra, ela recebe. É isso, exatamente isso que ele está falando. Nós vamos voltar algumas vezes para Hebreus. Vamos lá, Hebreus de volta. Capítulo 4 agora. Ok? A gente tem que estudar a palavra, senão a gente nunca vai saber. Vejamos. Ah, capítulo 4 de Hebreus. Então, vamos ver, versículo 15 e 16. Veja isso aqui. Porque quanto mais a gente entender como Deus responde às orações, mais nós vamos orar corretamente e larga a mão daquelas orações religiosas. Aquelas orações que nunca chegam em Deus. E a pessoa morre, sabe, martelando naquilo e não recebe. Isso é horrível, não? A gente tem que saber como é que ora. Porque não é assim, ah, eu oro do, você ora do seu jeito, mas dentro da palavra. Você não pode inventar um jeito. É o que Deus ensinou. Ah, ok? Porque a religião, hoje, nós não sei que dia que Deus vai deixar outra desse ensino. Mas mostrar assim, tipo, como que os fariseus criaram coisas na lei que eles que Eles que incluíram aquilo, adicionaram coisas dentro da lei, além do que a lei diz. Então, aí que ficou a super religião, que ficou difícil, né? E eles não aceitaram Jesus. Tá ok? Então, é isso aí. A mente humana, ela começa a acrescentar coisa na oração que nunca foi preciso. É muito mais simples do que a gente imagina. É só falar o versículo e agradecer e receber. É só isso. Jesus falou, se você crê, você recebe. Não foi isso que ele falou? Se você disser para esse monte, levanta aqui lanche para o mar, e você não duvidar no seu coração, creia que você já recebeu. Então ele falou que se você pede, crê, você recebe. Então ele falou isso, então Jesus, eu creio e recebo agora. Ai, que simplesinho. Quanto mais você falar isso, eu creio e recebo agora. Porque a Bíblia diz que é assim. Vocês estão me acompanhando? Tá. Então, 4:15. Porque não temos, temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos voltar? Não temos sumo sacerdote que não possa. Não existe isso mais. Nós temos, sim, um sacerdote que pode. Estão me acompanhando? É isso que ele está falando. Não é que você está orando que esse sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, não pode. Antes, o outro lá não podia, porque ele era humano. Ele não podia trocar a natureza de ninguém. Mas hoje, Jesus tocou e ele pode, sim, agir em todas as áreas da minha vida. Esse sacerdote pode. Então, não tem o que ele não possa se compadecer. Ele se compadece de tudo. Jesus, ele não quer ver você sofrendo, mas ele não quer ver você lamuriando. Não, não pode ficar lamúrias, ok? Aí, ó. Então, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O que ele quer dizer isso? Que Deus, ele não vai agir na minha vida por causa das minhas necessidades. Querido, alô, atenção. Ele não vai agir na sua vida por causa das suas necessidades. Nossa, que estranho. Não. Ele vai agir porque você entrou no trono da graça. E é lá que você acha misericórdia para te abençoar no que você precisa. Socorro. Você acha socorro na misericórdia dele, porque você saiu de lá e veio aqui. Não pensa que Deus está atendendo a necessidade do povo, que ele não está. Não é desta maneira. Vocês estão me acompanhando? É muito mais simples, mais abrangente, é tão claro, tão fácil, mas de repente tão escondido. E ninguém nem saca que é assim. Então, Deus nunca vai vir para, assim, ai, coitadinho, que dó, deixa eu ir lá, nossa, aí, ai, Deus, estou sofrendo, ai, você não está vendo que eu estou sofrendo, Deus, por favor. Não, não estou vendo nada. Meu olho nem chega aí nesse lugar. Não é aí que eu te enxergo. Mas ele enxerga quando você entra no trono da graça. E como que você entra no trono da graça? Jesus, sendo rico por amor de mim, se fez pobre, eu me tornar rica. E eu confesso a minha riqueza agora, a abundância da minha vida, e eu chamo agora a minha prosperidade que vem para as minhas mãos do norte, do sul, do leste, do oeste. E eu comando agora que as minhas finanças aumentem e cresçam em nome de Jesus. Todas as minhas contas estão pagas em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele é o meu provedor. Ele me deu além do que eu peço, eu entendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te agradeço. Eu creio e recebo a provisão que eu preciso agora. O emprego que eu preciso. Essa porta já está aberta. Eu te louvo porque não existe porta fechada para mim. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio e recebo. Isso aí é entrar no trono da graça. Ou candorobocoxerá maliahandorecoxerá. Você está entrando no trono da graça? É muito mais simples do que se ensina, né, querido? Porque trono da graça, vamos construir um trono, né, gente? Já tem um aí construindo um templo de Salomão, com coisa que não é por aí. E nós que não vamos poder ter templo de Salomão, então Deus nunca vem aqui? Muito pelo contrário, ele está muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. Aleluia! Amém? O trono da graça é tão simples e você pode entrar lá a hora que você quiser, porque você nasceu de novo. E muito mais o Espírito Santo habita aí, na tua casa, no teu coração. Você pode escrever o endereço onde o Espírito Santo mora, que é o seu coração, é a sua vida. É justamente aí que Deus habita. E como que ele não vai te atender? Ah, faz favor. Como que você está perecendo? Me diga, por que você está perecendo? Por que você está religioso? Por quê? Você não tem fé. Desculpa, deixa eu esconder atrás da cortina agora. Mas, gente, é melhor falar isso do que ficar te enganando. Ah, então, vai lá, tá, que nem diz lá em Judas. Batalhar, cara, para você ter fé. Batalhar, você sabe o que é batalhar? Regaçar a manga não é brincadeira, meu. Leva tiro de todo lado, cai, se fica cheio de lama, o capacete vira assim, a roupa rasga, mas você está lá lutando. Você está batalhando e você vai conseguir ter a fé e você vai sair dessa situação que você está. Vocês estão me acompanhando? Entra no trono da graça de Deus, é tão fácil. Ele só vai te abençoar se você tiver fé. Você está me acompanhando? É com fé. E a hora que você está lá, ninguém está te vendo, não, só Deus. Ah, mas todo mundo quer que... você não está vendo? Eu estou orando. Para que você precisa falar? Eu quero ver a hora que o resultado estiver aí, eu vou falar. Você orou mesmo. Você está em pé porque você orou mesmo. Aleluia. Todo mundo vai ver. Igual o sol que nasce de manhã, todo mundo vê. Não precisa nem falar. Ninguém precisa falar que Moisés esteve na presença de Deus. Porque quando desceu de lá, o rosto brilhava. E brilhava, e brilhava, e brilhava. Precisou pôr o véu porque ninguém podia olhar para ele. Onde você estava, Moisés? Ele não estava morto lá em cima, não. Ele estava na presença literal de Deus. Estão me acompanhando? Vai orar, meu amigo. O que você está pensando? Eu ouvi rádio, ver televisão, não é orar, não, tá? Então, olha, cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Oh, vem cá. Paulo sofreu tudo, né? Não sei quanto, naufrágio, açoites, não sei quantas vezes, pedradas, não sei quantas, e fome, e nudez, perseguição, e tudo, e tanta coisa, e naufrágio, e tudo, né, gente? Assaltos, blá, blá, blá. E aí ele, Jesus, você não me salva. O que, que eu faço? Jesus, olha a perseguição. E ele lá, Jesus, você me salva. E Jesus falou assim, minha graça te basta. Aí ele, Jesus, mas eu não aguento, eu não aguento. E Jesus, minha graça te basta. Mas Jesus, olha só. E Jesus, minha graça te basta, Paulo. Espera aí, Jesus e Paulo, faz favor, o que quer dizer tua graça, minha graça? É isso aqui, ó. É tão simples quanto isso, cara. Olha, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Você entendeu? A minha graça te basta, foi o que ele falou para Paulo. É isso aí. A minha graça te basta. Que graça? É o trono, você pode chegar aqui? Confessar a palavra, é isso. É graça. Comece a confessar a tua cura, a tua saúde, a tua proteção, o teu sucesso, o teu amanhã. Tá, você é hoje que você foi onde, cara? Amém? Amanhã nós vamos ser o que nós somos hoje. Então começa a fazer direito. Tá valendo? Isso. Então, e Deus quer mesmo. Deus quer te abençoar tanto. O mundo inteiro vê que Ele é Deus. Isso não é o máximo? E você vai testemunhá-lo. Glória a Deus. Então vamos lá agora outra vez, Hebreus 11. Estão gostando disso? Por isso que Jesus falou, minha graça te basta. Ok? Porque você pode entrar no trono da graça, te basta. Entendeu agora? Você entra no trono da graça falando a palavra, adorando a Deus. Isso te basta, cara. Isso te basta. Você vai ter a vitória. Começa a falar, a confessar. Aleluia. Quem não está orando diz, ela sempre fala isso. Porque você não está fazendo, né, cara? Porque o dia que você fizer, isso vai ter um sabor. Eu posso ouvir isso até do outro lado do mundo, mas tem um sabor. Fala, fala mais, que eu quero mais, porque isso é demais. Porque você vai descobrir mais em Deus, mais em Deus, mais em Deus, mais em Deus. Você vai colocar mais o diabo embaixo do seu pé. Então, veja só que simples aqui no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. De fato, diante disso tudo que nós acabamos de falar, sem fé, meu querido, é impossível agradar a Deus. Não adianta você trazer seu dinheiro, não adianta você ficar se arrastando, não adianta você ficar pondo roupa de saco, não adianta, não adianta. Você ficar, sabe, trabalhando que nem um louco, fazendo tudo, 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 porque o que agrada a Deus é a fé. Que fé? A fé que move montes. A fé que vai fazer o milagre acontecer na tua vida. É isso que Deus quer. Que milagres e milagres e milagres e milagres aconteçam na sua vida todo santo dia. É isso que Ele quer. E isso agrada a Deus. Porque Ele está assim, ó. Oh, Ele está esfregando a mão. Deixa eu ver onde eu vou fazer o milagre hoje. Ok? Pô, a pessoa já recebeu a cura. Não fez nada com a cura, recebeu com a oração dos outros ainda, e depois vai e perde. Ah, isso é triste, vai, cara. É uma coisa, né? Você recebe aí um brilhante, não sei quantos quilates, né? E tem uns que mordem também. Não, mas os quilates. E perde, vai chorar muito. Não vigiou. Estão me acompanhando? Sem fé, não vai. Já recebeu uma vez, o diabo roubou, vai ter que orar pra caramba pra ter fé. Pode escrever aí. Vai orar pra caramba, porque senão não vai conseguir. Vai ter que confessar a cura. Vai ter que confessar o milagre. Senão não vai conseguir. Porque tá falando aqui, ué. O que agrada a Deus é a fé. Amém? Depois, o diabo é mentiroso e a religião é igual a ele, porque vem dele. Vai falar que Deus não quis, né? Vai falar que Deus não quis, vai ficar triste. Não tem a ver. Mas olha só, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele não mente. Que é isso aí. Quando você se aproximar dele, você tem que se aproximar crendo que Ele não mente. Que o que você está falando é. Que o que você está falando já está firmado. Já está estabelecido no Espírito, isso aí já é na tua vida. E vai ter que se manifestar no natural. Pode ser no físico, onde for, não importa. Vai ter que se manifestar. Por quê? Porque Ele não mente. Então, quando você se aproximar dele, quando você entrar aqui no trono da graça, confessando, falando a palavra, você já tem que saber que Ele não mente. Que o que você está falando é o que Ele disse. Ele que falou, que você está usando a palavra dEle. De onde você tirou essa palavra? Da Bíblia. É a palavra dEle, então Ele não mente, essa é a palavra dEle, você vai falar no trono da graça. E é isso que agrada a Deus, porque você está indo com fé, buscando, fazendo a sua fé crescer. E ele, você vai confessar, Deus, você não mente. Por isso que a gente fala, Deus, você, Pai, você não é homem para mentir. Porque você exaltou a sua palavra acima do seu nome, Jesus, você falou que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra nunca passará. Por isso eu confesso que eu sou sarado, porque pela chaga Jesus já fui curado. Eu confesso a minha cura, eu confesso a minha prosperidade, a minha segurança, e etc. Enfim, a minha paz, o que você precisar. Vocês estão me acompanhando? É assim que ora, querido. Mais explicado que isso, impossível. Então, meus queridos, não, Deus, Ele jamais, sabe... Ele não pode atender às nossas necessidades. Se, assim, porque Ele está com dó, porque Ele está com compaixão. Não, Ele só se move se Ele vir fé. Caso contrário, Ele não se move. Então, nós estamos falando do porquê que Deus não se move nas orações. Porque são orações erradas. Porque nós... falamos coisas contra a palavra de Deus. Se você pensar uma coisa e for contra a palavra de Deus, nunca fale. Acho que isso não vai dar. Pronto, você anulou. Então vai dar mais trabalho. Não fale. Se o diabo tacar um super medo na tua cabeça, não fale. Fale a verdade. Deus, você não é homem para mentir. Você disse isso e isso de mim, ok? E é isso que você vai fazer. Então, vamos ver agora esse exemplo aqui em Mateus 6, agora. Eu acho que a gente vai encerrar. Poderia ir muito mais longe. Mateus 6. Vamos ver. Até porque eu quero ver mais um em Marcos. Eu vou ter que ver mais um em Marcos. Em Marcos. Ah, mas acho que nós vamos mais é para... Ah, deixa eu ver aqui. Tá bom, esse versículo está ótimo. Isso. Mateus 6, isso, versículo 6 e 7.
8.
Tá bom. Então vamos lá. A gente já viu isso, mas a gente, quanto mais vai falando, mais vai ficando claro para nós. É. Então, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra aonde? No teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu pai. Diz que é para ter oração pessoal, ok? Quem é que falou aí que não é? Tá cheio de nego aí que fala que não, hein? Ah, faz favor, né? Quem é que tá pregando que não é para orar? Não leu isso. Ah, tenha dó, vai. Não, também não é para orar tanto. Jesus falou vigiar e orar. Orar incessantemente. Não foi? Quem foi que inventou que não é para orar tanto? Um líder fala isso? Põe a ovelha para perder, né? Misericórdia. Bom, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Vê o meu coração, vê a minha vida. Deus dá provas e provas e provas que ele está nos espiando, que ele vê tudo que a gente faz. Gente, ele fala, a gente é impressionante, fala, Deus, como que você viu? Como que você sabe? Meu pensamento, você falou. É o máximo. Deus está conosco, ele nos vê. Mas aí ele diz assim, olha, e orando, não useis de vãs petições. Tem uma tal de religião aí, o povo prega tudo errado, pega esse versículo, porque não está entendendo nada, e fala que esse negócio de confessar a palavra é vã repetição. Da onde que tirou isso? Da cabeça, né? Da cabeça inventada, porque não é o que Deus falou. Vãs repetições, se ele falou que ele quer fé, é porque eu tenho que falar a palavra de Deus. E ele ainda diz que é para eu confessar. Porque se você disser, quer dizer, se você confessar, se você disser, ele está dizendo para eu falar a palavra dele. Eu vou ter fé, eu vou crer. Então, vãs repetições é aquele tipo de oração que a pessoa chega lá, tudo bem, pode ser sozinho. Ai, Deus, você não ouve minha oração. Você não está vendo que eu estou sofrendo? Olha, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ai, Deus, você nem está vendo, eu passei as noites em claro. Olha quanto que eu ajudei, olha quanto que eu fiz, bebê. E olha só o peso que está na minha vida. É, o peso está na tua vida, que é você que está carregando. Tudo que você está fazendo não foi Deus que mandou você fazer. Porque quando Deus manda, ele não põe peso. Ele põe paz, alegria. Quando eu sirvo a Deus, que ele mandou, não é peso. Porque ele faz tudo. Eu só sou o canal. Isso que é o máximo. Quando você quer fazer uma coisa, você não pergunta para ninguém. Me diga. Ah, querido. Você está num super jejum. Você viu aquele doce, você come. Posso comer? Ah, você faz isso, é? Você branco. Oi. Né? Tipo, não fiz nada. Certo? E vai perguntar para fariseu. Sabe? Vai perguntar para quem nem está orando se confessar a palavra é certo. Não, não é errado. Porque isso é vã repetição. Então, ninguém vai cair nesse engano aqui. Não tem nada de vã repetição. Vã repetição é você ficar reclamando lá. Deus odeia a reclamação. Ok? Ninguém gosta, né? Muito menos Deus. Então, reclamação é coisa do diabo, né, gente? Vamos parar? Ai, que isso? Ai, que isso? Isso aí, ó, fora. Deus, o senhor viu que está fazendo tanto, o senhor vai agir. Ele vai agir nada. Ele nem ouviu nada, nada, nada. Não é essa oração que ele ouve. Então, não faça repetições como gentios. Né? Fica lá, jejuei na praça, fica lá fazendo pose para os outros, tá ok? Deus falou, não quero isso aí, não é isso aí. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Paguei o dízimo do coentro, da erva, não sei da que, e fiz tudo. Olha como eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Deus falou, para com isso. Não é essa oração que Deus ouve? De jeito nenhum. Se você confessar a palavra de Deus, Deus ouve. Se você orar em línguas, Deus está agindo. Não vos assemelheis, pois, a eles. Tá ok? Não é para copiar essa gente. Não é para fazer isso. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais, tá? Então, Deus nunca vai responder oração de reclamação de jeito nenhum. É isso que ele está falando aqui. Que é para você, quando orar, essa vã repetição. Isso ele não quer. Eu fiz isso, o senhor não fez isso. Eu fiz, né? Deus não fez. essa oração negativa. Eu já estou orando tanto, você não faz, Deus, não sei por quê. Não faz porque não tem fé. Para o ministério, eu não sei por quê, Deus, que você não está fazendo. Não está fazendo porque não chegou lá ainda. Deus não pode falar com uma pessoa que não vai entender o que ele vai falar. Ainda é criança, imaturo. Você não pode falar de negócio com uma criança de 4 anos. Sabe? De bolsa, de valores, de política. Sabe? Você não pode falar, a criança não vai entender. Ele não pode falar coisas do ministério se a gente não vai entender. Ele não vai falar nada que a gente não entenda. Tá valendo? Mas só mais um que eu preciso ver aqui, gente, que é Marcos 10. Entendeu? Por que tem que confessar? Então, versículo 46. Até o 48 por aí, sei lá, vamos ver alguns. Então, Deus só vai se mover naquele que crê. Então, por isso que a gente está orando, tá? Então, veja só. O versículo 47. E ouvindo Jesus, esse Bartimeu estava lá, sentado, ouviu que era Jesus, Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parava, ele ficava lá, falando. Isso que quer dizer que quando você fica falando a palavra de Deus, falando, vai vir muita pressão na tua vida para você parar de falar. Ou é a gente da tua casa, ou é a gente ou outro que você conhece, ou até a gente dentro da igreja. Sei lá, o diabo vai usar a gente e a tua cabeça também. Para. Não é para parar. Esse cara aqui não parou. Ele nem quis saber. Fica quieto, não fica falando. Você atrapalha o mestre, faz essa gritaria. O que, que é isso? Fica quieto, ele nem ligou. Ele não estava enxergando mesmo, ele ficava gritando lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aí no 49, peraí, aquilo chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus ia andando. E aquele homem gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Gritando. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Se você confessar a palavra de Deus, você chama a atenção de Deus. Você está falando o que ele é. É assim que ele vai agir na sua vida. É óbvio que quando você estiver confessando a palavra, vai ter muita pressão do diabo na tua vida. Por quê? Hein? Porque o diabo não quer que você seja feliz, abençoado e crie asas no espírito e saia voando por aí com poder. Que é isso que ele não quer. Ele quer que você fique debaixo das garras dele. Então, ele vai fazer pressão, né? Tudo que ele tiver no alcance, ele vai te examinar bem o que é a sua vida, o seu jeitão, tal. Então, ele vai ver onde que ele vai atacar mais para ferir você, para parar você, para você se desanimar e parar de orar. Tá ok? Então, mas se você perseverar, você vai chamar a atenção de Deus e ele vai te abençoar, porque a tua fé vai chegar lá. Você cresce na fé se você faz isso. E uma vez que você cresce na fé e chega lá, você não perde, hein? Mas posso garantir para você. É muito difícil, porque quando ele vier com um novo ataque, você já tem a fé, você já vai para cima dele e recebe o que você precisa. Jesus falou assim, olha, Jesus falou assim, ó, traz ele aqui, vamos ver, traz esse moço aí, o que ele está falando? Aí ele foi, no versículo 50. Aí lançou a capa, Jesus chamou, saiu correndo, foi atrás, saiu correndo, perto de Jesus. E Jesus lhe perguntou, que queres que eu faça? E ele respondeu assim, Jesus, você não está vendo que eu estou cego há tantos anos? Faz favor, o que você acha que eu quero? Tenha dó que pergunta, mas sem senso. O que você acha que eu quero? Que você cure meu pé? Eu quero que você cure meu olho. Faça-me um favor. Bom, gente, essa é a repetição que Deus vai virar a cara, hein? Ele nem ouve. Vocês estão me acompanhando? Quando a gente começa a falar coisas que não está na palavra de Deus, Deus não vai abençoar. Tá? Mas, quando Jesus falou aqui, ele simplesmente, mestre, que eu torne a ver. Eu quero ver. Então, a sua oração é isso. Pá! Eu quero meu emprego e ele é meu. Porque você é o meu provedor. Você já me supriu na minha integridade e me pôs na sua presença para sempre. Eu quero a minha cura, a minha saúde, Jesus, porque você já me curou, eu quero. E eu confesso e recebo. Eu sou sarado. Eu tenho paz. E enfim, o que for. A área que você estiver precisando. É assim que você vai fazer. Então, Deus vai se mover naquele só que crê. Ai, Deus está demorando tanto. É lógico, não está tendo fé. Ele não pode fazer, ele está lá. Por acaso você entrou no trono da graça? Você está lá? Você tem que ficar lá, meu filho. Larga tudo e vai para o trono da graça. E lá você fica. Porque foi isso que Jesus falou para Paulo. A minha graça te basta, Paulo. E a graça de Deus é achada no trono dele. Então você sobe lá. Começa a orar, confessar a palavra, começa a adorar o Senhor, orar em línguas, você vai ter resposta da sua oração. Não importa se está demorando para chegar, mas passar disso para pior não vai. Você não vai perecer, você vai ser abençoado. O milagre vai acontecer porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz quando ele vê fé. E é isso que é, Deus só se move quando ele vê a fé. Valeu? Então é isso aí, glória a Deus. Vamos, gente, firme na fé. Buscando o Senhor, porque Ele não falha, Ele não mente. Ele já nos deu. Glória a Jesus.